As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 55 anos, residente em Martinchel, concelho de Abrantes, perdeu a vida na sequência de uma colisão entre uma carrinha de transporte de fruta, onde seguia com o seu marido, e outro veículo de mercadorias. Tal como a ERTS avançou, em primeira mão, o acidente ocorreu na estrada municipal 358-1, na localidade de Madeiras, Vila Nova da Barquinha, na manhã do último sábado. O homem ficou ainda em estado grave e foi evacuado de helicóptero do INEM para uma unidade hospitalar de Lisboa. Na altura da chegada das forças de socorro ao local, a mulher ainda apresentava sinais vitais e, apesar dos esforços dos operacionais, a verdade é que o óbito foi declarado pouco depois. O marido da senhora sofreu ferimentos ligeiros, assim como outra pessoa que estava a comprar fruta na altura do trágico acidente. Um homem de 46 anos perdeu a vida ao início da tarde deste domingo na A8, perto de Óbidos, distrito de Leiria, na sequência do despiste da moto que conduzia. Ainda no mesmo veículo, seguia outro motociclista, que neste caso sofreu ferimentos considerados como ligeiros. As vítimas faziam parte de um grupo que tinha estado na conhecida concentração de Góis. O acidente ocorreu ao quilómetro 73, no sentido norte-sul. O homem residia em Peniche.
Rádio Web. A primeira a informar.
Margarida Rolo, de 43 anos, acusada de matar o marido, José Duarte, de 51, viu o Tribunal do Entroncamento aplicar-lhe a prisão preventiva com medida de coação até à realização do julgamento. No entanto, uma vez que não há perigo de fuga, a alegada homicida irá voltar a casa, uma moradia na Chainça, Conselho de Abrantes, dentro em breve, onde fica sob prisão domiciliária. Recorde-se que a professora é acusada de matar o marido, também ele professor, com recurso a uma faca e um martelo. Na sequência de uma discussão entre ambos. Ainda terá simulado um assalto, mas as autoridades de investigação, neste caso a PJ, depressa desmontaram essa tese e apontaram a mulher como uma provável autora de um crime que está a chocar Abrantes e ainda a citada localidade, onde o casal vivia na companhia dos seus dois filhos menores de 11 e 14 anos, por agora entregues a familiares. Resta saber se a acusada irá ter agora a guarda das crianças enquanto fica a aguardar julgamento.
Rádio Web. Informação.
A Câmara de Tomar pretende que as famílias escolhidas para ocupar os espaços habitacionais que serão criados no Centro de Apoio Comunitário paguem uma renda. Ainda assim, a situação não se pode dar como certa, até porque depende de pareceres jurídicos favoráveis nesse sentido, avançou à ERTS o vice-presidente Hugo Cristóvão, que marcou presença no recente especial Informação. O vereador, eleito pelo Partido Socialista, deixou claro que as referidas habitações serão de transição, ou seja, do atual acampamento do Flecheiro serão escolhidas 5 famílias que irão fazer este estágio de como viver em comunidade. Perante um problema que se arrasta há mais de 40 anos, Hugo Cristóvão catalogou este centro como uma das soluções, recuando no tempo para dizer que quando este executivo foi eleito para o primeiro mandato, estavam 230 pessoas no acampamento, número esse que agora tem diminuído, assim como as barracas ali existentes.
A imagem, como se costuma dizer, vale por mil palavras e há ali uma outra coisa que nomeadamente aquela parte da entrada onde realmente não se nota grande alteração ainda, porque de facto dessa parte praticamente ainda não saiu família nenhuma. E portanto eu percebo...
Mas por uma questão de estratégia
ou... Por várias razões, portanto, que eu posso abordar aqui um bocadinho mais à frente, mas para dizer isto, eu percebo que para muita da comunidade ainda não haja a percepção do quanto já foi feito. Mas eu tenho por isso lembrar alguns números. Quando nós entramos em 2013, em outubro de 2013, a primeira coisa que houve a fazer foi, no fundo, fazer o diagnóstico, não é? Porque nem isso existia, quer dizer, no fundo, para usar aqui uma imagem se calhar mais fácil, nós fizemos uns censos do Flecheiro, que foi, de facto, fazer todo o levantamento de quem é que lá vivia, quem é que não vivia, cruzar isso com outras entidades. Chegámos a este número, portanto, cerca de 230 pessoas, e a partir desse momento ficou registado, são estas, nem mais uma para além destas. Quer dizer, estamos sempre a falar na questão da etnia cigana em Tomar, mas há outros problemas de habitação e nos nossos fogos sociais que vão muito para além da comunidade cigana, que é nesta fatia, aliás, menor. É isso que também é importante dizer. Nós, o município de Tomar é proprietário de, neste momento, cerca de 170, 180 fogos de habitação social e apenas desses 170, 180 ainda não são 20 que são ocupados com famílias de etnia cigana. Portanto, estamos a falar, não chega a 10%. E isto agora, porque até há 4 anos atrás era 0%. Portanto, aquela ideia que às vezes, que eu percebo, que é natural de alguns cidadãos em geral, mas também de algumas pessoas aí sim que tentam instigar a comunidade e a opinião pública, e esses aí é mais lamentável, até porque muitas vezes tiveram direto ou indiretamente responsabilidade ao longo dos anos. Mas dizia, portanto, nós fizemos esse levantamento das cerca de 230 pessoas, numas redondas de cerca de 55 famílias, e a partir daí começámos, delineámos um plano, que tem, de facto, várias vertentes. Uma delas é este centro comunitário em particular, mas este centro comunitário servirá para 5 famílias de cada vez. Porque, mais uma vez, é preciso dizer, não é a habitação definitiva, nem poderia ser.
As famílias estão ali em transição.
Exatamente. E é por isso que aquelas famílias são escolhidas por nós, ao contrário dos outros casos que são em concurso. Portanto, são as famílias que nós entendemos que, após a avaliação com os nossos serviços, e no fundo todo esse diagnóstico foi feito, das famílias que entendemos que ainda não estão em condições de ir, de facto, para uma habitação definitiva. E, portanto, que precisam, de facto, de um estágio. Aliás, o caso que nós costumamos usar como exemplo, que é o Parque Nómada de Coimbra, na verdade, o nome oficial não é Parque Nómada, é de facto Centro de Estágio Habitacional.
As famílias escolhidas para integrar as primeiras habitações, ainda que momentâneas, vão pagar alguma renda?
Bom, no caso do centro comunitário, eu reconheço que nós temos que avaliar juridicamente melhor essa questão. A nossa intenção é que sim, mas naquele caso específico, portanto, desses 5 módulos, ainda temos que avaliar melhor se é possível nós cobrarmos renda ou não. Todos os outros casos, aliás, todos aqueles que já estão a pagar renda e água, luz, como toda a gente, naquele caso específico, enfim, é a nossa intenção que sim, mas não tenho ainda a total certeza jurídica se naquele caso podemos ou não cobrar uma renda.
O Partido Social Democrata quer que a Câmara de Tomar seja mais ativa na questão da poluição no Nabão, no caso específico, na relação com a Agência Portuguesa do Ambiente, entidade responsável pelo bem-estar do rio. Aliás, a atuação, ou falta dela, desta instituição do Estado, mereceu reparos até da própria Presidente da Autarquia Nabantina, Anabela Freitas, mas foi pela voz de Célia Bonet, vereadora do PSD, que surgiram as críticas mais duras.
A senhora Presidente já explicou muito bem a origem das últimas descargas poluidoras e não nos interessa a nós acusar ninguém nem procurar responsáveis. Mas, de facto, o que nos interessa em muito é acabar de vez com tudo o que possa fazer mal e deteriorar o nosso belíssimo rio. No nosso entender, temos que ir mais longe e procurar definitivamente medidas que possam solucionar os problemas que ultimamente temos visto no nosso rio. Temos que, uma vez por todas, procurar ajuda de quem conheça os problemas, quem esteja dentro destes assuntos. Existem técnicos nestas matérias, capazes de fazer estudos sobre todas as fontes possíveis de poluição e encontrar forma de garantir que tal não aconteça. Não podemos andar a remediar constantemente, ver que houve um problema ali e outro acolá. É um facto que os problemas vão surgindo, vão se resolvendo, mas a poluição vai ficando.
A Câmara só pode ir até onde são as competências da Câmara. E a Câmara não tem competências no rio, fora do espaço urbano. Os senhores sabem que foi criado aquele grupo de trabalho entre a Câmara de Tomar e a Câmara de Orém, que aliás depois até remetido o mail feito pelos técnicos das suas câmaras, que foi remetido não só para a APA, mas como também para o senhor Ministro do Ambiente. As funções, disponibilizamos, e sei que Orém também fez o mesmo, que estão identificados os potenciais, identificados por parte da APA, não por parte de nós, porque nós não temos essa competência, os potenciais focos de poluição, e disponibilizamos para acompanhar a APA, fornecer os carros que fossem necessários para eles virem ao terreno. Ou seja, nós não temos possibilidade, não temos a competência para ir fora do espaço urbano.
Sr. Presidente, entendemos perfeitamente aquilo que nos diz, mas é assim. A APA está tudo bem com eles. Eles não vivem em Tomar, não se preocupam que o rio é um dos nossos não se preocupam que o rio é, é uma das nossas preciosidades que atravessa aqui a cidade, e para eles, ser esta semana para a próxima ou para a outra que identificar as causas, é-lhes indiferente. Aquilo que nós sugerimos é que haja uma, da parte da autarquia, conhecimentos, pessoas com conhecimentos específicos na matéria, que possam a qualquer momento intervir. E que possam, mesmo não sendo a área da competência da Câmara, provavelmente a APA não vai penalizar a Câmara se tiver conhecimento atempadamente de onde é que estão as descargas poluidoras. Não vão levar a mal, nem vão penalizar a Câmara. O rio não é propriedade da APA, não é? O rio é o rio de todos nós, portanto, mal deles que venham para cá mandar no rio que não é deles.
Este domingo que se avizinha irá marcar a estreia do sistema Wi-Fi que está instalado na Praça da República, precisamente na varanda do edifício da Câmara Municipal, que conta com a presença de dois aparelhos que visam proporcionar a cobertura de internet em zona significativa da chamada zona histórica, sendo que a parte restante estará a cargo de outro mecanismo que está colocado na Casa Vieira Guimarães. A autarquia nabantina prepara-se assim para avançar com a colocação de Wi-Fi na cidade e o teste para a se tudo está a postos, será feito por ocasião da realização da Gala das Sete Maravilhas à Mesa, evento que terá lugar em Tomar, na Praça da República. Célia Boné, vereadora do PSD, quis saber desta forma mais pormenores, sendo que Anabela Freitas, presidente, na resposta, falou de alguns dos locais que serão abrangidos, remetendo a questão dos custos para documentação a enviar aos sociais-democratas.
Estamos nesta fase a fazer o centro histórico. Os aparelhos que estão colocados no edifício da Câmara cobrem toda a zona histórica até, e não vou fazer publicidade agora, no caso da corredora, um bocado abaixo do Café Paraíso. Okay? E, portanto, assim, uma linha assim. A outra restante parte vai ser colocada, vai ser coberta com aparelhos que irão ser colocados na casa na Vieira Guimarães, que consegue cobrir o resto. Dizer-lhe qual é a área total, e depois temos a parte nova da cidade e junto também aos terminais da rodoviária, o estádio, Casa do Guarda, Mata dos Sete Montes, mas eu, se não se importa, eu enviaria aos senhores vereadores o mapa que tem a zona que vai ser coberta, porque aquilo que nós estamos a dizer é os locais onde eles vão ficar, mas eles depois têm uma área de cobertura grande. Estes aqui da praça vão ser testados agora, porque eles ainda não estão em funcionamento para o público, estão a ser instalados. Vamos testá-los agora para a Gala das Sete Maravilhas, porque eles pediram-nos que houvesse aqui uma rede dedicada, portanto vamos testá-los no domingo para ver se está tudo ok, e vamos colocando em funcionamento à medida que estiverem todos instalados, sendo que estes aqui, se passar no teste no domingo, estarão disponíveis para. Em relação ao financiamento, o financiamento que existe foi financiamento para a aquisição dos aparelhos e para a solução tecnológica. Aquilo que é depois o custo de utilização é suportado na íntegra pela autarquia. Valor certo, senhora vereadora, se não se importa, envio depois, porque também de cor não os tenho. Portanto, fiquei de enviar os locais e a cobertura toda da cidade, mais os valores, quer de financiamento, quer de custo depois de manutenção do equipamento.
Tal como se perspectivava, aproximam-se dias de risco muito elevado de incêndio no Conselho de Tomar, sendo que na região do Médio Tejo são os territórios de Abrantes, Mação e Vila Nova da Braquinha que assumem as maiores preocupações, uma vez que se encontram no patamar máximo. O calor faz-se sentir com intensidade, pelo que este cenário poderá refletir-se no aparecimento de incêndios rurais. Em Tomar, por exemplo, todas as atenções estão centradas na freguesia de Olalhas, sendo que São Pedro, Serra Junceira, Casais Alviubeira e Aceição também estão de sobreaviso. Nunca é demais recordar, não pode fazer queimas e nem queimadas extensivas, proibição em vigor pelo menos até 30 de setembro, o uso de fogareiros e grelhadores é proibido em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, é proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como é proibido o lançamento de balões de mecha acesa e ainda de foguetes. O Conselho de Tomar atingiu os 39,1 graus neste domingo, confirmando o que estava perspectivado. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tudo aponta para que nos próximos dias a barreira dos 40 seja mesmo ultrapassada, à semelhança do que aconteceu no arranque de agosto, ainda que sem intensidade dessa altura, onde os termómetros chegaram aos 44,2. No entanto, convém ter em consideração que o Conselho, assim como a globalidade de Portugal continental, irá atravessar uma fase de calor imenso, conforme se demonstra pelas expectativas. Até pelo menos à próxima segunda-feira, as máximas vão atingir sempre valores superiores a 35, 36 graus. Leve este período a sério e tome todos os cuidados inerentes a uma onda de calor, bebendo muita água e evitando exposições prolongadas ao sol.
Rádio F, a primeira a informar.
A Escola Equestre Vítor Rodrigues, na União de Freguesias de Casais Alviobeira, vai realizar a sua quarta gala equestre, uma iniciativa de cariz solidário, desta feita tendo como destinatária a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. O espetáculo terá lugar no dia 7 de setembro, pelas 21 horas, na Praça de Touros José Salvador, em Tomar. Os ingressos estão à venda na Escola Equestre, precisamente, e ainda nas lojas Giovanni e SMF, na Filmótica, Café Santiria, Palco de Especiaria, Legenda Medieval, Pastelarias Tropical e Amor Lusitano. A gala foi apresentada nesta sexta-feira, à altura em que Carlos Silva, um dos rostos da organização, disse que o espetáculo nasce do esforço de muitas pessoas e foi recordado um dos impulsionadores da iniciativa, no caso Luís Boavida.
Isto só se pode realizar com força de vontade de algumas pessoas. Por exemplo, o nosso amigo Vítor Rodrigues tem esta escola chamada Escola Equestre Vítor Rodrigues, mas é uma escola de amizade, de solidária, que agradecemos também, portanto, ao Vítor Rodrigues, proprietário da escola, à sua família e aos alunos também da escola, porque só assim é que se pode fazer aquilo que fazemos todos os anos. Este ano não vai fugir à regra, é para uma instituição que merece o nosso respeito e, como disse, queria que vocês fizessem o máximo de publicidade possível, porque merece todas as pessoas que necessitam de ajuda, nós estamos para ajudar. Também queria realçar que um dos impulsionadores deste evento, desta atividade, foi o meu amigo de todos nós, Luís Boavida. Um homem incansável, solidário, e que nós também fazemos isto. Ele não está cá fisicamente, mas está presente no nosso sentimento. Foi um homem bom, que esteve sempre à frente na ajuda a quem precisa.
Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, prometeu um espetáculo recheado de novidades, até para que a sua capacidade atrativa se mantenha.
Um espetáculo, pois, vai ter novidades. Não pode ser sempre igual, temos que inovar, não é? E este ano foi decidido ser para a Associação de Saúde Mental, porque assim pensamos que havia aí uma outra situação de um inquérito, por assim dizer, e não funcionou. Como tal, eu e o meu amigo Luís Boavida, que já não está, tínhamos decidido que queria ser para a Associação de Saúde Mental. E assim vamos cumprir aquilo que combinamos.
Não foi positiva a jornada 2 da Série C do Campeonato de Portugal para Fátima e Mação, as duas equipas do distrito de Santarém que ali competem. O atual campeão da primeira distrital, por exemplo, voltou à terra depois da vitória em Alverca na ronda inaugural. Desta feita, o Mação perdeu com a União de Leiria em casa, num duelo em que o emblema da cidade de Lis se mostrou talhado para outros voos. Já o Fátima, que se estreou na prova, não foi além de um desapontante empate com o Sertanense. Resultados, segundo da jornada, Fátima 1, Sertanense 1, Oliveira do Hospital 0, Anadia 1, Alcães 2, Alverca 2, Loures 2, Santiria 1, Peniche 0, Sintrense 1, Benfica de Castelo Branco 4, Vila Franquense 1, Nogueirense 1, Torriense 0, Mação 1, União de Leiria 3 e Oleiros 1, Caldas 1. Na frente, Sintrense e Anadia, ambos 6 pontos, terceiro Sertanense e Benfica de Castelo Branco com 4, quintos União de Leiria, Oliveira do Hospital, Vila Franquense, Loures, Nogueirense e Mação com 3, décimo Caldas com 2, décimos primeiros Alverca, Alcaíns, Fátima, Torriense, Peniche e Oleiros com 1 ponto. O Santiria é 16º, ainda não pontuou. Próxima jornada, a 26 de agosto, Alverca, Fátima, Santiria, Alcaíns, Sertanense, Oliveira do Hospital, União de Leiria, Loures, Anadia, Mação, Torriense, Oleiros, Sintrense, Benfica de Castelo Branco, Caldas, Nogueirense e o Vila Franquense, Peniche. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.